Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre. Andressa Xavier, Rosane de Oliveira e Giane Guerra.
Muito bom dia, são 8 horas e 11 minutos, está no ar o Gaúcha Atualidade. Desta segunda-feira, 20 graus a temperatura em Porto Alegre, chove na capital gaúcha, um pouquinho mais fraco agora na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, mas nós contamos com a tua participação no WhatsApp 996995218, onde vem as mensagens dos ouvintes sobre a chuva aqui em Porto Alegre e também pelo interior do estado do Rio Grande do Sul. Há transtornos aqui na capital. A gente vai acompanhar e falar sobre isso também ao longo do programa. Uma boa semana para você que nos acompanha aqui na Rádio Gaúcha. Nós estamos chegando com as principais informações dessa manhã. Falaremos, claro, além da chuva, sobre esses transtornos e de olho no trânsito, com todas as informações, com o Thiago Bittencourt acompanhando os detalhes dessa manhã e trazendo orientação aos nossos ouvintes. E hoje vamos dedicar a primeira hora do programa para falar sobre um tema do qual nós sabemos a importância e que é uma bandeira aqui do programa: educação. Nós falamos ainda na sexta-feira sobre a caravana do CEPERS ao interior do estado do Rio Grande do Sul, a outras cidades, para mostrar a situação de estrutura das escolas. Hoje nós vamos ouvir o CEPERS sobre isso e também a Secretaria Estadual da Educação para entender o que será feito a partir dessas informações, a partir dessa planilha e das imagens trazidas pelo CEPERS Sindicato. Rosane, bom dia, boa semana.
Muito bom dia, Andressa, bom dia, Giane, ouvintes. Olha, andei pelo interior do estado nesse final de semana, meninas, e quero falar sobre isso. Primeiro, primeiríssimo lugar, a preocupação com a falta de chuva. Fiquei um tanto abalada de ver assim, o milho com as folhinhas enroladas, sabe, sem possibilidade, pela previsão que o Cléo deu hoje de se recuperar. A maioria das lavouras de soja ainda não plantada, e não plantada porque não chove. E o que nasceu, a soja que nasceu murchinha, assim, com dificuldade de crescimento. Muito triste essa falta de água no interior do estado e é um sinal péssimo para a nossa economia se a chuva não vier nos próximos dias. Segundo, quero fazer aqui um elogio, porque eu teria feito uma crítica se fosse o contrário, né, ao serviço da CCR Via Sul. Dá gosto pagar pedágio para andar na BR-386. Eu sempre passava adiante para alguém dirigir para mim.
Que bom relato, hein, Rosane, que a gente reclama tanto, né? Fala tanto das estradas, que bom esse teu relato.
Quando eu andava pela 386, o que eu fazia sempre, eu tuitava assim, tá cheia de buraco, não tem sinalização, ela tá bem sinalizada, asfalto bom, tudo, dá prazer em pagar pedágio desse jeito. E segundo lugar, me impressionou muito a quantidade de câmeras, Andressa. Câmeras, assim, muito, muito próximas umas das outras, porque a estrada está, até o trecho que eu fui, até a Soledade, toda ela monitorada com câmeras. Isso dá uma segurança de que o socorro virá rápido, porque há lugares em que o celular não pega, a estrada está monitorada, em caso de acidente tem isso. Então, é um registro que eu faço questão de fazer aqui, porque eu teria criticado muito, como já critiquei, se não fosse assim. Só para se ter uma ideia, tem 1.326 equipamentos de monitoramento com cobertura 100% das vias. Me informou a Simone, da CCR, quando mandei uma mensagem para ela dizendo: olha, a estrada está ótima, se fosse ruim eu teria reclamado. E ali em Marques de Souza, a obra está andando, a gente já vê trechos da estrada assim com forma de estrada mesmo, da duplicação.
Que bom, coisa boa, baita relato trazido por ti, Rosane, aqui na abertura, para começar a semana, né, com pelo menos essa boa notícia que a gente já tem aí.
Sim, aí criei coragem, né, voltei de Campos Borges a Porto Alegre dirigindo, não me cansei, me senti bem segura.
Muito bem, muito bem. O sinal marcou 8 horas e 15 minutos, Giane Guerra, bom dia, boa semana.
Bom dia, Andressa, Rosane, ouvintes. Bom, a Rosane estava falando, né, da falta de chuva por aqui. Mas no Sudeste nós tivemos 2 meses com chuva acima do que era previsto. Isso melhorou bastante os reservatórios das hidrelétricas e está fazendo com que se antecipe a previsão de que nós possamos sair da bandeira tarifária escassez hídrica. Essa cobrança extra mensal que está deixando a nossa conta de luz tão salgada, né? Então há uma expectativa de que aí pelo primeiro trimestre de 2022, talvez iniciozinho do segundo trimestre, nós possamos recuar um pouquinho nessa bandeira tarifária. Ainda vamos ter cobrança extra por um tempo, mas já iria aliviar um pouquinho. Estava dando uma olhada aqui, gurias, a conta de luz aqui em Porto Alegre, na região metropolitana de Porto Alegre, no último ano teve um aumento de 35%. Considerando as bandeiras tarifárias, reajuste. Agora vai entrar esse reajuste alto da CE Equatorial de 15% na próxima pesquisa de inflação. Eu peguei aqui esse dado na tabela do IBGE. Outro aumento muito forte que nós sabemos é dos combustíveis, né? Eu olhei aqui, aproveitei para olhar, 55% de alta no preço da gasolina no último ano. 55% de alta. Expectativa para que a Petrobras anuncie a redução aí. Nós vamos falar sobre isso também. E, bom, a alta nessas contas está fazendo com que os brasileiros procurem muito aquele crédito que é mais fácil e que é mais caro. O crédito no rotativo do cartão de crédito bateu recorde no país, segundo dado do Banco Central. O brasileiro recorrendo ao rotativo do cartão de crédito, que é o crédito mais caro do mercado. E nós estamos aqui no Rio Grande do Sul, gurias, com uma inadimplência atingindo 3.123.000 gaúchos, segundo o levantamento da Serasa.
Rotativo me dá agonia só de pensar. Os juros lá em cima, pior opção possível. Giane, acho que a gente já tem que prometer aqui para os nossos ouvintes que estão nessa situação, que estão com dívidas, que estão inadimplentes, que a gente vai trazer as dicas também nessa semana, né? Para como resolver, como negociar, especialmente em relação ao rotativo. A gente pode falar disso ao longo da semana.
Com certeza, porque tem, Andressa, tem algumas dicas, algumas orientações, porque eu acho que tem muita gente que recorre, percebo que tem muita gente que cai no rotativo do cartão de crédito sem precisar, porque poderia ter buscado outras alternativas e nós vamos detalhar isso com certeza. Boa ideia.
Às vezes, no nervosismo de resolver a coisa, de resolver a situação, acaba caindo no rotativo do cartão de crédito e aí... Bom, aí é problema futuro na certa.
É que às vezes, né, dá uma certa tentação na pessoa que está com falta de dinheiro, porque vem ali no cartão de crédito. A tua soma é X, né? Uhum. Tua soma, teu débito é 5 mil, mas tu pode pagar só, paga o mínimo de, sei lá, 800. Aí a pessoa, vou pagar o mínimo de 800 e parcelar
nem
o resto.
Se dá conta.
Mas é o pior parcelamento do mundo, porque é um juro completamente absurdo do cartão de crédito.
E sabe, Rosane, que até dá uma ligadinha antes de receber a fatura e dizer, não vou conseguir pagar toda a fatura, qual é a proposta que vocês têm para mim? Até fazer essa ligação, esse contato antes, já garante que a dívida fique menor.
Assunto para o Gaúcho Atualidade, são 8 horas e 19 minutos. Sobre gasolina, circulei da Zona Norte à Zona Sul de Porto Alegre no fim de semana e tem postos diminuindo mesmo, viu? Postos a R$ 6,99, R$ 6,95. Será o efeito da operação da semana passada, que completou uma semana?
Olha, eu conversei com algumas pessoas do setor, tá? Eles não estão atribuindo a isso. E o nosso pessoal lá da Gaúcha Serra, Andressa e Rosane, o pessoal conversou no final de semana com o Roberto Tonietto, que é diretor-presidente da Rodoia, um representante do setor lá na Serra, né? Rodoia é distribuidora de combustíveis, e ele informou a reportagem da Serra que já estava chegando aqui uma redução do etanol, tá? Então, que ele atribuía a isso uma redução que estava chegando aos postos, tá? Porque não é só aqui em Porto Alegre, né? No interior do estado também se identificou essa redução. Ele atribuiu ao etanol. Tá, e talvez até, eu vou dizer, Rosane e Andressa, a gente já comentou aqui, né, o espaço que o bolso do consumidor tem para elevações. Talvez tenha se batido nesse limite, né?
Pode ser. 8 horas e 20 minutos, 20 graus a temperatura aqui na capital gaúcha. Esse é o Gaúcha Atualidade, Car House, em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga. E também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Novo momento, Corsã. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Vamos, antes da primeira entrevista, dar uma passada nas ruas, no trânsito e nos transtornos dessa manhã. Começando a semana com chuva, Thiago Bittencourt, bom dia.
Muito bom dia, Andressa, bom dia a todos. E com muitos problemas para o motorista, viu, Andressa? A gente está falando agora aqui da Ipiranga com a Frei Germano. E o problema aqui é a sujeira, viu, Andressa? Por volta das 4h30, 5 horas da manhã, o arroio dilúvio transbordou e jogou muita sujeira para fora. Calçada tomada de lixo, inclusive uma geladeira a gente encontrou do lado de fora do arroio dilúvio. Em relação... E até o pessoal do DMLU, tô vendo aqui, fazendo a limpeza, né, de parte dessa sujeira, mas chama atenção quem passa aqui pela Avenida Ipiranga. Baltazar de Oliveira Garcia, junto à estrada Antônio Severino, tem um ponto com acúmulo de água, está muito congestionado nos dois sentidos, e para quem sai de Alvorada, pela Getúlio Vargas, Baltazar, tudo congestionado. Aparício Borges também tem pontos de alagamento e lentidão, e no bairro Sarandi. Transbordou o arroio Sarandi, Zeverino Dias, Salvador Leão, Avenida Sarandi, totalmente alagadas, e a viatura da Brigada Militar, tem uma viatura da Brigada Militar que ficou boiando na rua Araras, ali próximo ao arroio Sarandi. Os bombeiros estão lá na região ajudando alguns moradores a saírem de casa devido a essa chuva muito forte que caiu durante a madrugada. Agora, inclusive, viu, Andressa? Estou aqui do lado de fora do carro, na esquina da Ipiranga com a Frei Germano, uma chuva bem fraquinha. É a menor chuva que a gente já pegou desde o início do dia.
É a mesma coisa aqui na esquina da Ipiranga com o Érico, a chuva mais fraquinha agora, mas tem relato dos nossos ouvintes aí, né, Rosane? Sempre tem.
Nossa, sempre tem, né? Olha, a noite foi uma loucura, né? Porque choveu de balde. Você viu hoje que até a minha garagem no subsolo entrou água, significa que só acontece isso quando chove muito. E esses relatos, quando o dilúvio transborda também, é porque choveu muito, muito mesmo. E aí mostra de novo aquilo que a gente chama, né? A porquice das pessoas que jogam coisas na
O Ronaldo Bernardi mandou, sargentas. Nosso fotógrafo aqui, repórter fotográfico, mandou uma foto há pouco que vai estar em GZH, o lixo que sai dali. Tem uma geladeira, inclusive, um andador, aquelas cadeirinhas com rodinha para as crianças, muita garrafa PET, e cheio de material que saiu do dilúvio. E isso não é culpa da chuva, né? É culpa da população que joga ali. Claro, a chuva vem e traz tudo para fora mais uma vez.
Eu já vou deixar uma pauta para a Giane aqui no ar antes da nossa entrevista. Tem um ouvinte nosso, de Cachoeirinha, que diz que o plano de saúde dele... Vou mandar no privado para a Giane, porque a gente não teve tempo de ouvir o plano de saúde, estamos no ar. Subiu 40% a mensalidade. E aí disseram que ele tem que dar graças a Deus, porque o plano deveria ter subido 102%. Mas subiu apenas 40%. A inflação oficial é de 10 e pouco. Jane, te manda o plano depois e vamos esclarecer isso.
Pode deixar.
8h23, vamos falar de educação. Convidando aqui para o programa a presidente do CEPERS, Elenir Schirer. Professora, bom dia.
Bom dia, Rosane. Bom dia, Giane e Andressa. É um prazer estar conversando com vocês.
Bom dia. Bom, a gente lhe fez esse convite para trazer o relato para os nossos ouvintes. Nós falamos rapidamente sobre isso na sexta-feira, sobre essa ida a escolas para mostrar a situação, especialmente da infraestrutura desses locais. Escolas que têm problemas de vazamento, que têm problema de infiltração, muro que caiu e não foi recolocado. Apresenta para os nossos ouvintes, por gentileza, presidente do CEPERS, o que foi encontrado, quantas escolas foram visitadas e o que foi feito com esse material?
Bem, nós andamos quase 18 mil quilômetros pelo estado em 8 equipes. Nós conseguimos visitar 186 escolas. Dessas 186 escolas, nós conseguimos perceber problemas graves estruturais em 58 escolas. Desde falta de água, falta de luz, que foi uma coisa que me chamou muita atenção, muitas escolas com falta de luz total por roubo de fiação ou por princípio de incêndio, escolas com mais de um ano. E outras, Rosane, que se ligarem os computadores e ligar o ar-condicionado, cai toda a luz. É impossível, não comporta a pressão, né, de ter tantas ligações, e que para nós seria uma forma muito rápida de arrumar essa questão e poder apresentar mais condições para os alunos poderem trabalhar. E como tu disseste, nós temos escolas, como visitamos o Héctor Acosta, em Livramento, onde a escola chovia como se fosse na rua e começou a dar choque nas paredes, que tiveram que interditar, então, 3 salas de aula para não correr risco às crianças. Então, são diversos tipos de descuido, de total desleixo com a estrutura das escolas.
Professora Helenir, a gente fica vendo esse relato do CEPES, eu até escrevi sobre isso, que deveria ser tratado como um serviço de utilidade pública para orientar, para mostrar ao governo onde estão os problemas, identificados, corrigi-los. Agora, nós tivemos praticamente 2 anos quase de escolas fechadas, e essas que vocês apontam como os problemas mais graves seguem fechadas. A responsabilidade...
Não, pior, Rosane, não seguem fechadas. São escolas que estão tendo aula.
Mesmo essas onde não tem energia elétrica?
Mesmo onde não tem energia elétrica, nós podemos observar as crianças numa penumbra total. Vou te dar um exemplo. Uma escola que é Nossa Senhora da Conceição, que é aqui de Porto Alegre. É uma escola que foram roubados fios de luz... Não foi feito absolutamente nada. A escola toda é rodeada de muito, muito arvoredo. Então, quando nós fomos na escola, as crianças estavam tendo aula de reforço e era quase que impossível para enxergar. Que é um outro questionamento que nós fazemos, porque há uma excessiva... forçar demais, excessivamente, a visão. E isso a gente sabe que pode acarretar, com o passar do tempo, um problema de visão das crianças. Então, as escolas continuam, muros caindo, as crianças passando ao lado do muro, tanto para ir ou para vir para as escolas, uma possibilidade de uma tragédia. Então, essas escolas estão funcionando dessa forma como estão.
Então, a pergunta é, a responsabilidade pelo conserto dessas escolas, desses problemas que vocês apontaram, né, é 100% da Secretaria de Educação e com a Secretaria de Obras que executa, ou há alguma coisa que possa ser feito diretamente pelas escolas com esse aumento prometido pelo governo da verba da autonomia financeira das escolas?
Bom, 2 coisas. Tem muitas escolas que precisam de um projeto, né, e que tem que ser elaborado pela SEDUC através dos engenheiros. Outras escolas até conseguiriam fazer, porque poderia ser feito sem licitação, mas a verba ainda não chegou na escola. A verba não está chegando nas escolas. E tem outras que são de estrutura... E Juiz, tu deves conhecer, né, Rosane?
Conheço.
O Ruizão é de umas escolas mais importantes de Juiz. O Ruizão está com problema de estrutura, daí sim tem uma parte da escola que está totalmente interditada e com rachaduras terríveis, que parece que se a gente encostar na parede cai a escola. Então, tem algumas escolas que estão parcialmente interditadas, mas os alunos continuam indo à escola, e tem outras com problemas sérios, né, como a questão da luz, como eu te disse, e que os alunos continuam indo nas escolas. Nós fizemos essa primeira rodada porque nós não vamos parar, e eu concordo contigo, é um trabalho de utilidade pública. Terça-feira nós vamos entregar esse dossiê na Secretaria de Educação, temos uma reunião com a secretária. Né? E foi interessante, Rosane, quando nós estamos dando a entrevista coletiva, uma professora do CIEC, que estava sem luz, disse que foi procurada para resolver a questão do CIEP. E isso já nos deixa felizes, né? Infelizmente, a gente precisou fazer isso para que as coisas andassem, mas o nosso interesse é que sejam supridas todas as carências, e a gente está fazendo esse trabalho também para dizer que não está bem, tem problemas sérios de estrutura e a segurança, inclusive, dos professores, funcionários e alunos.
Professor, uma coisa que sempre me chamou a atenção é uma discrepância que existe entre escolas. Inclusive a partir de relatos de professores que trabalham em mais de uma instituição de ensino, em mais de uma escola da rede pública, de que algumas têm essa situação, uma situação tão mais precária do que outras. Por que essa discrepância?
A Giane que está falando?
Sim, Giane, professora.
Reconheci pela voz, Giane. Bom dia. Olha, nós temos sentido o seguinte, Giane, visitando o Estado. As escolas onde a comunidade participa mais, onde ela está inserida dentro das escolas, muitas vezes aquilo que seria um dever do Estado, os próprios pais assumem. Então nós temos escolas que são mantidas muitas vezes porque os pais fazem festa, fazem janta, fazem almoço, enfim, para suprir as carências das escolas e conseguem fazer com que não caia a escola, né? Que a estrutura se mantenha bem. Inclusive, algumas escolas que parecem escola particular. Nas pequenas cidades, eu fui numa cidade, agora não me lembro o nome.
Poderia ter sido na minha, professora Helene, acho que ela não foi, mas lá em Campos Borges, a escola não deixa nada a dever a uma escola particular, é limpinha e acrescento só para corroborar com a sua afirmação. A comunidade participa, os pais participam, se tiver uma janela quebrada eles consertam e isso faz toda a diferença.
Não, e eu fui nessa escola, que eu não estou lembrando o nome, mas eu sei que é lá perto de Erechim, é do núcleo de Erechim, inclusive, onde eu vi um laboratório de informática de primeiro mundo. E enquanto a gente passa nas outras escolas, a maioria dos laboratórios de informática estão totalmente obsoletos, né? Aquela escola apareceu. Daí eu perguntei, eu disse, por que essa? Não, é que os pais se reúnem, os pais fazem janta, inclusive naquele dia eu estava no jantar da escola e fazem esse trabalho. Agora nós temos, volto à escola Nossa Senhora da Conceição, que é aqui na Pitinga, aqui em Porto Alegre. Essa escola foi assaltada este ano 12 vezes, roubaram toda a fiação de luz e, por último, Rosane, roubaram o portão da escola. Então, assim, ó, há um abandono total de uma escola aqui, dentro da nossa cidade, dentro da capital. Então, é muito diferente, né, as realidades das escolas, e a gente também, essa caravana serve para mostrar isso, a importância da comunidade escolar se apossar, vamos dizer assim, da escola, ter esse pertencimento, esse sentimento de pertencimento, muda muito a situação da escola, inclusive para cobranças, né? Porque tem escolas que sequer têm força para poder cobrar algumas ações do poder público.
Essas ações que vão ser cobradas do poder público, vocês apresentam esse diagnóstico? Qual é a conversa que se tem a partir de agora com a secretaria?
Bom, nós vamos entregar esse diagnóstico para a secretária. Acho que é importante, nós vamos continuar essa fiscalização e vamos estar entregando também para o governo sempre aquilo, o diagnóstico final, na esperança e na cobrança também de medidas para que possam sanar esses problemas. Nós temos aqui em Portão uma escola lindíssima, nova, muito bem estruturada. Há 2 anos atrás teve um princípio de incêndio, ela está sem luz até agora. E as crianças lá fica totalmente impossível de voltarem à normalidade, porque não tem como tu poder dar aula tranquilamente, normalmente, sem absolutamente nada de luz nas escolas. Então, tem algumas coisas que eu não entendo, até porque a gente, se falta luz na casa da gente, parece que é tão fácil, se teve um curto-circuito, me parece tão fácil a gente resolver, e eu não consigo entender a dificuldade para resolver problemas que, para mim, são simples, de simples resolução. Diferente quando tem que fazer grandes obras, né? Nas escolas a gente sabe que daí é uma diferença, o tempo é maior.
Bom, eu já vou encaminhar essa sua pergunta da demora, especialmente para esses casos de falta de luz ou problemas de fácil resolução, para a secretária da Educação, mas lhe agradeço, viu, presidente do CEPERS, Elenir Schirer. Muito obrigada por nos atender nessa manhã.
Eu é que agradeço o espaço, um bom dia para vocês.
Já repasso diretamente a pergunta à senhora, mas antes a Rosane tem um dado importante aqui, né, Rosane?
Antes de dar bom dia para a secretária Raquel, eu recebo do Tribunal de Contas, do Instituto Rui Barbosa, um levantamento feito com base no censo escolar, ou seja, são dados informados pelas próprias escolas. A situação de 2.410 escolas estaduais. Destas, 59 não têm internet nenhuma. 697 não têm internet de banda larga. 329 não têm banheiro. 10 não têm água. 1.783 não têm água potável. E 1.996 não tem pátio ou quadra coberta. Esse é um quadro mostrado a partir do censo escolar, que são as informações das próprias escolas.
Secretária da Educação aqui do Estado, Raquel Teixeira, bom dia.
Bom dia, Rosane, Andressa, Jeane, todos aí. Olha, esse relatório do Tribunal de Contas, do Instituto Rui Barbosa, Ele é assustador, mas ele não corresponde exatamente à realidade. Eu vi esse relatório e fui atrás das informações. Lamentavelmente, as escolas preenchem dados errados no censo escolar. O censo escolar não é, infelizmente, é um equívoco, é um problema cultural que tem que ser corrigido nas escolas, mas ele não reflete os dados atuais.
Bom dia, secretária.
Dos atuais, Rosane, eu tenho esses dados atualizados. Me preocupa muito, escola que... Hoje, por exemplo, as escolas todas têm internet. Então, me preocupa muito a questão do banheiro, a questão da cozinha, a questão da internet, mas eu diria que esses dados do Rui Barbosa não correspondem exatamente à realidade hoje.
Bom, então vou lhe pedir depois, secretária, para sua equipe, que nos mande os dados que a secretaria tem para a gente confrontar com os do Rui Barbosa, para não ficar informação errada no ar, porque me preocupou particularmente essa informação que 329 escolas não têm banheiro, porque banheiro é essencial numa escola. Mas voltando agora, então...
Olha, agora é assustador, porque a gente tem escola que também não tem refeitório. Essa é uma descoberta muito que me assustou, que eu fiz aqui. As escolas não têm refeitório. Nós temos todo esse levantamento, inclusive com de construção de refeitório, banheiro. Eu vou checar esse dado, mas eu... Enfim, não adianta eu falar em cima dos dados que eu não tenho em mãos agora. Eu mando para você, Rosé.
Eu quero começar pelo final da entrevista com a presidente do CEPERS, que relatou essa ida às escolas, mais de 180 escolas do interior do Rio Grande do Sul e 58 com problemas estruturais. Ela falava no final da entrevista, a senhora estava ouvindo, sobre falta de luz, sobre roubo de fiação e sobre esses problemas considerados menores ou de fácil resolução e que continuam trazendo prejuízos ao ensino, porque as crianças continuam indo a essas escolas. Por que isso não foi resolvido ainda, secretária? E qual é o prazo que o governo trabalha para resolver esse problema da falta de luz em escolas?
Olha, esse problema da falta de luz, ele é particularmente grave em Porto Alegre e se resume em torno de 6 escolas, mais ou menos. A própria escola mencionada, Nossa Senhora da Conceição, todos os cabos, todos os fios elétricos foram repostos, 2 dias depois eles foram roubados. Aqui em Porto Alegre existe uma cultura de roubo de fios. Eu já estive até numa escola conversando com a comunidade, pedindo apoio da comunidade onde tinha acontecido o roubo, pedindo apoio da comunidade na proteção desses cabos, mostrando a importância do equipamento público para os filhos deles que estudam lá. É um trabalho educativo que a gente está começando a fazer e que é grave. Agora, eu também... sentimento de Elenir, eu não entendo por que um problema de eletricidade não é resolvido rapidamente, e há variação também entre os próprios diretores. Onde a gente tem diretor mais proativo, com dinheiro da autonomia, ele tem resolvido rapidamente. Onde não tem, fica esperando que a SOP destaque um engenheiro para ir lá, e a parte elétrica, dependendo do tamanho do dano, realmente precisa de um eletricista, e a SOP tem poucos engenheiros elétricos. O que eu estou tomando de providência em relação a isso, né? Nós terminamos agora no dia 1º de dezembro a eleição para os novos diretores que terão um mandato de 3 anos pela frente. No dia 15 de dezembro, já agora, nós começaremos com um primeiro ciclo de 40 horas de capacitação, agora no dia 15, e ao longo de 2022 nós vamos oferecer um curso de especialização em parceria com a UERJ para a capacitação dos diretores. O diretor tem sido, às vezes, muito envolvido em questões administrativas, burocráticas, e esses problemas acontecem. Você pega hoje, por exemplo, com a chuva de hoje, cedinho eu recebi do diretor da escola Almirante Bacelar, como que eles estão debaixo de chuva, a escola inundada. Então, tem essas questões de chuva, de inundação, de roubo, mas o diretor tem que ter uma capacitação e um apoio da secretaria, que nós estamos construindo e criando essa equipe de apoio à secretaria, porque ele tem o papel de liderança na área tecnológica, pedagógica, administrativa, relacional. Então, no dia 15, a gente está começando esse curso de especialização ao longo do tempo, de apoio aos diretores, até para que a gente não fique na dependência de um diretor que é mais proativo, outro que é menos proativo. Essas diferenças individuais de diretores, a gente tem que traduzir as capacidades que o diretor que consegue realizar tem e tentar dar escala para que todas as escolas tenham diretores com esse espírito de resolutividade.
Entendo,
não é?
Que esse seja um trabalho para médio prazo, né, secretária? Para a solução, eu reforço a pergunta sobre a solução do problema dessas escolas que estão sem luz agora. Não dá para a secretaria, pegando o diagnóstico do CEPERS, ir a essas escolas e resolver o problema, que é tão simples?
Claro, uma escola famosa do caso, a Hermeto Bermudes, houve dificuldade técnica da empresa com a concessionária de energia. Eu falo da Hermeto Bermudes, que ela tem sido um exemplo há muito tempo, né? Nós já resolvemos esse problema com a companhia de energia. A empresa já foi chamada e vai finalizar o trabalho agora em dezembro. Então, nós fizemos a lista de escolas apresentadas pelo CEPES, ela coincide exatamente com a lista que nós já tínhamos. Desde que eu cheguei aqui, eu tenho feito esse levantamento. Nós temos 490 escolas paradas desde 2012 na SOP. Nós já fizemos a separação dessas 490, o que é média e alta complexidade que de fato precisa da Secretaria de Obras, o que é a escola que a autonomia financeira pode resolver.
E por que essa parte da eletricidade ainda não foi resolvida, secretária? Se não é nem novidade a partir da planilha do CEPERS?
Como é que é?
Porque a parte dessas escolas com problema na eletricidade, com esse problema mais fácil de ser resolvido, porque ainda não foi visitada essa lista de escolas?
Já foi visitada, vários casos já foram resolvidos pela autonomia financeira. Uhum. As que continuam com o problema, como eu usei, disse da Hermeto Bermudes, porque tinha um problema complexo entre a empresa e a própria companhia concessionária de energia, que já foi resolvido e a obra vai ser finalizada em dezembro, ou seja, em fevereiro, quando as aulas retornarem, essa escola estará resolvida, como todas as outras. Nós estamos olhando
uma. O prazo é fevereiro, então? O prazo para a solução desse problema é fevereiro?
Não, o prazo para a solução é dezembro. A empresa já se comprometeu com dezembro. O que eu estou dizendo é que em fevereiro, quando as aulas, o problema estará resolvido.
Perfeito.
Porque ela vai ser finalizada agora em dezembro.
Entendido.
Secretário, eu refaço a mesma pergunta que eu fiz para a professora antes, que é uma coisa que me chama a atenção há bastante tempo e independe desses relatórios que foram divulgados agora, que é a discrepância entre escolas públicas, algumas em situação muito pior do que outras. Por que existe essa discrepância?
Olha, os salários são os mesmos, as gratificações de direção são as mesmas, as condições são muito parecidas. Há uma grande discrepância entre personalidades, características, proatividade dos diretores, do grupo gestor. Há uma grande diferença entre envolvimento da comunidade, onde você tem um diretor com liderança que resolve os problemas, que vai atrás, que envolve a comunidade. As escolas funcionam bem. Agora, eu tenho um caso de diretor aqui que há poucos dias relatou um caso de criança passando sede na escola porque tinha caixa d'água sem tampa e tinha urubu na caixa d'água. Então a criança não podia beber água e, ao ser perguntada por que ela não tampou a caixa d'água, ela disse que isso é papel do governo. Questão até ligada à postura. E é por isso que nós estamos fazendo esse curso de capacitação dos diretores, para discutir com clareza o que é de fato o papel do diretor, não só em termos legais de liderança, mas em termos até atitudinais de compromisso com o bem-estar das crianças e dos professores e toda a comunidade em volta, não é?
Secretária, a professora Helenir, quando questionei sobre o que poderia ser feito pelos diretores com a verba da autonomia das escolas, que no Avançar a Educação a senhora e o governador prometeram aumentar para as escolas, ela disse que essa verba aumentada não está sendo repassada. Eu gostaria que a senhora fizesse um balanço de qual é a situação desta verba de autonomia das escolas e dá uma ideia para o nosso ouvinte que é pai, que tem alunos na escola ou para o aluno, de o que pode ser feito com essa verba e o que é preciso projeto da Secretaria de Obras, onde as coisas parece que não andam. Acho que esse é um capítulo à parte que a gente precisa entender por que problemas históricos que estão lá parados, represados na Secretaria de Obras, não andam, não evoluem e a gente, ano após ano, continua relatando casos, por exemplo, de escolas em que é preciso trocar o telhado.
Olha, o dinheiro da autonomia pode ser usado na rede hidráulica, na rede elétrica, nas questões, intervenções prediais, na parte pedagógica. Isso tudo está completamente discriminado. O dinheiro está sendo passado normalmente. Esse recurso extra começa a ser repassado agora, porque estava sendo alterada, inclusive, o próprio decreto. O dinheiro hoje vai para a conta pessoal do diretor, é o CPF dele que está em jogo, e nós descobrimos escolas que estavam precisando de intervenções e que tinha R$600 em conta e o diretor não tinha coragem de gastar com medo de ter algum problema no CPF dele. É claro que isso é um absurdo, eu nunca vi falar que o CPF pessoal do diretor pode ser responsabilizado por algum uso de recurso financeiro. Então nós estamos alterando isso. O diretor tem um papel essencial, mas ele tem que ter o respaldo das APMs, dos conselhos escolares, e estamos criando, por isso também esse recurso ainda não foi até agora, um dashboard, um QR Code de acompanhamento dos gastos. Qualquer pessoa que chegar na escola, o pai que estiver me ouvindo, ele vai chegar a partir desse QR Code pronto, ele vai chegar na escola e vai poder saber quanto a secretaria passou de dinheiro, onde que esse dinheiro foi usado e como é que está a aplicação desses recursos. Então, não é só definir no orçamento o recurso a mais. Você tem que ter orientação de como gastar, a cobrança jurídica justa e transparência para a comunidade.
Ok, nós lhe agradecemos, secretária da Educação, conversando conosco, Raquel Teixeira, nessa manhã aqui na Rádio Gaúcha. Boa semana para a senhora.
Para todos vocês, muito obrigada.
Obrigada. Ouvimos a presidente do CEPERS e a secretária da Educação aqui do Estado, com esse prazo de resolver tudo ainda neste mês, falando nos problemas de eletricidade dessas escolas, para que na volta ao ano letivo em 2022 tudo esteja 100%. Vamos ver, né, Rosane?
Tem que fazer um mutirão, não tem outro jeito, um mutirão. Nós temos agora dezembro e eu não quero ouvir em fevereiro a ideia de que, mas era férias, não deu para fazer, muita gente em férias, a Secretaria de Obras em férias, porque nós teremos na volta às aulas uma cobrança muito forte. Pode ter sido de onde estavam os problemas hoje, né, neste início de dezembro, e como está a situação das escolas na volta às aulas. Porque a última coisa que uma comunidade que eu vi, quem valoriza a educação, Andressa e Giane, é que a escola X não voltou porque não tinha condições. Se for constatado que a escola X não voltou porque não tinha condições, que sejam remanejados esses alunos para outro local, que se ofereça transporte, se for preciso, mas não há nenhuma justificativa para que as crianças fiquem sem aula, porque as escolas não, os prédios não oferecem condições. Dinheiro há, o Estado tem. Eu ouvi do governador, esses dias, que o Rio Grande do Sul teve tanto tempo sem dinheiro que desaprendeu a gastar. Então, as secretarias acabam se enrolando na burocracia, às vezes, e não conseguem gastar o dinheiro que está disponível. A mesma coisa as escolas, né? Se o dinheiro vai, e esse dinheiro da autonomia é para resolver essas questões, tem coisas que não dá para esperar, por exemplo, para colocar, como disse a secretária, a tampa da caixa d'água, esperar que vá alguém do governo colocar uma tampa na caixa d'água. Isso tem que ser resolvido localmente, senão não teremos solução mesmo. Agora, quanto ao roubo de fios, se é recorrente, bota a brigada lá. Aí uma questão de segurança pública, bota a brigada a fazer plantão para evitar que sejam roubados os fios dessas escolas. Outra preocupação que eu fiquei bem grande aqui, e eu acho que todos nós devemos ter essa preocupação, é com relação aos dados do censo escolar. Porque se são os dados do censo escolar usados para pautar as políticas públicas, né, como é que nós vamos ter escolas que informam errado? Aí qual é a confiabilidade dos dados se o censo escolar, que não é feito pelo Instituto Rui Barbosa? O Instituto Rui Barbosa só consolidou os dados, é feito pelo INEP, o mesmo instituto que faz o Enem. É ele que aplica o censo escolar. Então, eu não entendo por que alguém dá uma informação errada, como disse a secretária, que é cultural isso de algumas escolas fornecerem informação errada. Qual é o ganho de informar que não tem banheiro, por exemplo, se a escola tiver banheiro? Não tem sentido isso. Em relação à internet, qual é o ganho de dizer, não, aqui não tem internet? Ela disse que 100% das escolas têm internet. Bom, são dados. A gente vai continuar falando muito sobre educação, porque não é porque é dezembro, porque o ano letivo está terminando bem ou mal, com as crianças, alguns na quarta série, sem que tenham sido alfabetizados. Recebo de pais aqui esse relato. Não conseguem ler nem escrever, já estão na quarta série. Imagina o que será dessas crianças. A pandemia prejudicou muito, muito, muito a educação. E para recuperar o tempo perdido, cada um tem que fazer a sua parte. A minha expectativa, minha cobrança será para que o Estado faça a parte dele e que os diretores façam a sua parte. Esta nova leva de diretores que está entrando, muitos não têm nenhuma experiência de gestão, porque são escolhidos pelos seus pares, pelos alunos, pelos pais, numa eleição direta, e às vezes vence o mais simpático, não é o que tem capacidade de gestão. E se eles não têm, o Estado tem que fazer esse treinamento que está sendo feito para que aprendam a gerir o dinheiro público.
Nós vamos tratar desse assunto e cobrar essas soluções. A gente fez esse debate aqui na intenção de construir, né, Rosane, um debate construtivo, pensando em como resolver a situação dessas escolas, desses professores e desses alunos que estão indo às escolas com problema. Porque se a pandemia já prejudicou de uma forma muito forte o ensino, a educação em todo o país, mas a gente falando aqui do Rio Grande do Sul, imagina sem condições básicas de estudar. Só piora a situação. Nós voltamos em seguida com mais Gaúcha Atualidade.
A Car House apresenta um novo jeito de adquirir o seu Toyota. Chegou o ciclo Toyota One. Você usa o seu carro para dar uma entrada a partir de 60% do valor do veículo. Tem até 2 anos sem pagar parcelas. E no final do plano, tem recompra garantida. E pode trocar o seu Toyota por um Toyota novo de novo. Fale com o consultor Car House e confira. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Podcast Insights do Bradesco. O jeito mais fácil de você entender como o cenário macroeconômico e as tendências da economia podem afetar os seus investimentos. Ouça na plataforma de áudio de sua preferência. Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Podcast Insights do Bradesco. Conteúdos feitos por quem entende de um jeito que todo mundo entende. Bradesco, experimente o futuro.
O Natal já chegou na rede de farmácias São João. Antecipe suas compras e garanta mais vantagens e benefícios com a maior rede de farmácias do sul do Brasil. A alegria do Natal está aqui. Farmácias São João. Diversas opções de produtos, kits especiais, conveniência, brinquedos e serviços. Rede de farmácias São João. Cada vez mais perto de você.
Ciu, olha só, quer ter a tranquilidade de um seguro de acidentes pessoais e ainda ganhar descontos em lojas de beleza, entretenimento, turismo e muito mais? Com o Seguro Sabeme, você conta com um clube de vantagens exclusivo com benefícios em mais de 200 marcas e parceiros em todo o Brasil. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Mal posso esperar para decorar o apartamento novo pro Natal, com uma cozinha linda e uma sala super aconchegante para receber a família. Bom, agora só falta um apê novo. Com sorte, o Bourbon me dá esse presentão. Natal dos melhores desejos Bourbon Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$400 em notas cadastradas no app Bourbon Shopping, você concorre a 2 apartamentos e mais R$100 mil para mobiliar o seu novo lar. Consulte o regulamento completo e lojas participantes em bourbonshopping.com.br. Promoção aprovada pela Secap/ME.
Economize já! Diminua sua conta de luz e aumente os negócios da sua empresa. Venha para Espaço Luz e saiba como gerar sua própria energia de maneira sustentável, com qualidade e garantia. Só a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul pode te oferecer. Acesse espaçoluzenergia.com.br e saiba mais. Pensou em energia solar? Pensou Espaço Luz, a número 1 em energia solar no Rio Grande do Sul. Juntos por um mundo melhor.
Se você é sexualmente ativo, não deixe de fazer a testagem para HIV, sífilis e hepatites virais pelo menos uma vez ao ano. O teste é seguro, rápido e gratuito e está disponível nas unidades básicas de saúde. Além de não precisar de requisição médica, o resultado sai em 30 minutos. Acesse observatorioaides.saude.rs.gov.br e saiba mais. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na saúde. Hashtag teste sempre.
Oito horas e 58 minutos, Gaúcha Atualidade, Car House em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga, e também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Corsan, sua cidade protagonista nesse novo momento do saneamento básico no estado. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Nós vamos adiante. Guilherme Milman tem informações sobre falta de energia e que também afeta o abastecimento de água em quase 20 bairros aqui de Porto Alegre. Guilherme, bom dia.
Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. Todos que acompanham o Gaúcha Atualidade. Exatamente, Rosane. A gente está acompanhando aqui os problemas causados pela chuva que atingiu com mais força aqui a capital no início da manhã. A última atualização da CE Equatorial aponta para 5 mil clientes, não só aqui na capital, mas em outros municípios também da Zona Sul e da região metropolitana. Mas aqui em Porto Alegre, a falta de energia já está afetando a distribuição de água, principalmente em duas estações de tratamento. Na estação Tristeza, por exemplo, a operação está com problemas e afeta bairros como Parte do Cristal, Vila Assunção, Tristeza, Camacuã, Vila Conceição, Pedra Redonda, Jardim Isabel, Ipanema, Espírito Santo, Guarujá, Serraria, Ponta Grossa e Sétimo Céu. São bairros e localidades da Zona Sul, portanto, que estão afetados. Moradores desses locais podem ser prejudicados nessas próximas horas aí, em razão da falta de energia. Também sofrem com falta de água moradores da Zona Norte, em razão de problemas na estação de bombeamento de água tratada Lusitana, afetando parte do bairro Auxiliadora, bairro Boa Vista, Higienópolis, Passo da Areia e São João. Andressa.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, no sinal 9 horas. Temporal provoca alagamentos, deixa sinaleiras fora de operação e clientes sem luz em Porto Alegre e região metropolitana. Falta de energia afeta também abastecimento de água em 19 bairros da capital. Com reabertura do comércio e serviços, oferta de vagas temporárias cresce 300% neste final de ano no Rio Grande do Sul. Tempo instável em Porto Alegre, agora faz 21 graus. A segunda-feira será de abafamento, muita nebulosidade e pancadas de chuva na metade leste, no litoral norte e em partes da serra e região central. No oeste, o sol predomina. As maiores temperaturas serão registradas no noroeste gaúcho, de mais de 30 graus. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 25 graus. Defender a medicina é atribuição do Cremers. Verifique se o seu médico está devidamente registrado no site cremers.org.br. Cremers, em ação pela saúde.
Trânsito.
Ainda há muita lentidão em vários pontos de Porto Alegre devido à chuva da madrugada. A saída de Alvorada pela Baltazar de Oliveira Garcia, a Avenida Aparício Borges com André Pares e vários pontos da Sertório com acúmulo de água. Seguem bloqueadas as ruas Severino Dias e Salvador Leão devido ao transbordo do Arroio Sarandi. A Avenida Ipiranga tem lentidão no sentido bairro Centro, devido aos semáforos que estão fora de sincronia junto a Ramiro Barcelos. No centro da capital, atenção para bloqueio da Otávio Rocha com a Vigário José Inácio devido à queda de uma árvore. A Avenida Ipiranga com Edivaldo Pereira Paiva tem bloqueio devido a um evento que será realizado. Na região metropolitana, relato de acidente na RS-118 em Alvorada, afetando o sentido Alvorada-Sapucaia do Sul. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Em GZH.
Sexto dia do júri da Boate Kiss inicia em instantes com depoimento de testemunha de réu que era sócio da casa noturna.
Vai depor a testemunha de defesa Estênio Rodrigues Fernandes, arrolado pela defesa do réu Elissandro Spor, que é sócio da Boate Kiss. Na parte da tarde está previsto o depoimento de William Machado, que é sobrinho do réu, e no final do dia, Natália Daronc, esposa de Elissandro Spor, também na condição de sobrevivente, inclusive estava grávida e trabalhando na Boate Kiss no dia 27 de janeiro de 2013. Já depuseram 16 pessoas, faltam ainda 13. A previsão é ouvir 3 pessoas por dia. Com isso, a fase de depoimentos pode terminar quinta-feira no final do dia ou sexta-feira pela manhã, quando vai iniciar a fase de interrogatório para serem interrogados os 4 réus. Do Foro Central de Porto Alegre, Cid Martins.
Cremers, em ação pela saúde. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Pedro Quintana.
Venha estudar na Escola da Magistratura da Júris, a escola oficial do Poder Judiciário Gaúcho.
Estão abertas as inscrições para o Aprova Júris, o mais tradicional curso que prepara os alunos para a carreira na magistratura e em outras áreas jurídicas. As aulas em formato presencial ou EAD são ministradas por juízes e profissionais do direito com experiência na preparação para concursos.
Informações no site da Escola da Magistratura, www.escoladajuris.org.br.
Descomplicar o seu dia a dia e ainda trazer economia no fim do mês? Só com os seguros de pessoas da Sabeme. São diversas garantias e assistências que cuidam da sua família, do seu pet e da sua casa. Somos você, somos Sabeme. Saiba mais em nossas lojas, no sabeme.com.br ou representantes e corretores autorizados.
Stock Economia, Stock Qualidade.
Inúmeras ofertas essa segunda e terça no Stock Center. Pizza Seara, 460 gramas, todas as apresentações, R$12,90. No Clube, R$10,90. Espumante Costa Real, 750 ml, R$19,90. No Clube, R$17,90. Beba com moderação. Filé de tilápia Costa Sul, 500 gramas, R$25,49. No Clube, R$18,90. Limite 10 unidades por CPF. Ofertas válidas para as lojas de Capão da Canoa, Gravataí, Canoas e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato. Stock
Center. A Superaço, com duas unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves e outra em Canoas, fornece os mais variados produtos em ferro e aço para todo o estado. Com produtos como ferros de construção, laminados, tubos, chapas, telhas e perfis, destaca-se pela qualidade de seus produtos e pelo atendimento diferenciado a seus clientes. Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul.
De maneira inédita, o Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul lançou o Instituto Nacional de Câncer Bucal, com o objetivo de combater o câncer de boca no país. CRORS, melhor para a sociedade, melhor para a odontologia.
A gente sabe, você, empreendedor, tá tendo que se virar. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre solução para tudo. Tem produtos para vender no balcão e onde seu cliente estiver. Tem pagamentos por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Tem aplicativo de gestão grátis na Vero Store. E você tem atendimento via chat, WhatsApp ou em mais de 500 agências Banrisul. Peça já a sua em sejavero.com.br.
Oi, Bia. Como tu tá, guria?
Oi, Lúcia. Ah, nunca tive tão bem. E tu?
Olha, tá bem mesmo. Eu te conheço. Por que saiu do grupo das mães?
Capaz, eu tô ótima. Eu saí porque...
O que você tá falando? Para com esse telefone.
Não esconda que você sofre abuso. Se isso está acontecendo com você, denuncie na Vida Farmácias, mostrando a palma da mão com um coração, ou ligue 180. Vida nas mãos. Uma campanha da Vida Farmácias contra a violência doméstica.
JR Cimento, um dos maiores centros de distribuição de aço do sul do Brasil. Moderna indústria de corte e dobra, com produção de pregos, telas e treliças. Fábrica de telhas em aluzinco e telhas termoacústicas. Frota própria com entrega rápida para grandes obras, em especial para atacado. JR, empresa gaúcha, com 25 anos no mercado. Vamos construir juntos. 54 3315 2222, Passo Fundo.
Celebre o presente no Natal do Morrinhos Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$600 em notas cadastradas no app Morrinhos Shopping, ganhe uma caixa de Le Petit Macarrons por CPF e concorra a 4 viagens para o Colline de France, o melhor hotel do mundo. E para ficar ainda melhor, R$10.000 para você aproveitar nas lojas do Morrinhos Shopping. Consulte os regulamentos completos e lojas participantes em moinhosshopping.com.br. Promoção aprovada pela CK.
Nove horas e oito minutos, Gaúcha Atualidade. Acho que nem tá chovendo agora aqui, né, Rosane?
Não, secou tudo.
Parou,
aqui.
Secou. Aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo, a temperatura agora, atualizando, é de 21 graus. Informação aqui no programa com Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. E superar sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. 18 graus em Caxias, 22 em Santa Maria, 23 em Pelotas e também em Rio Grande. Vamos adiante, uma atualização do trânsito. E aí, Thiago Bittencourt?
Muito ruim, viu, Andressa? Muito ruim o trânsito mesmo. Até parou de chover, como tu falasse. A gente está falando aqui da Ipiranga, com a rua Manuelito de Ornelas. Aqui bem próximo a Edivaldo Pereira Paiva, onde tem bloqueio. Hoje vai ser inaugurado ali o Largo Antônio, General Antônio Mioto, a partir das 11h30 da manhã, com a presença do vice-presidente Hamilton Mourão. E por isso está bloqueado o trânsito na Ipiranga com a Edivaldo Pereira Paiva. Então quem tem que ir para a Zona Sul, ou está vindo da Zona Sul, tem que utilizar... A Padre Cacique para vir e para ir a Borges de Medeiros, porque aqui tá, tem esse bloqueio devido a esse evento que ocorrerá às 11h30 da manhã. Tem trânsito muito carregado nos principais acessos a Porto Alegre, mas principalmente, viu, Andressa, saída de Alvorada, ali pela Baltazar de Oliveira Garcia, tem um ponto com acúmulo de água próximo ao Centro Vida e ali está muito congestionado para quem está saindo da região metropolitana para a capital. Tem um bloqueio no centro de Porto Alegre, na André da Rocha, com a Vigário José Inácio, houve uma queda de árvore. E no bairro Sarandi, na Zona Norte, ainda muito alagada, Zeferino Dias, Avenida Sarandi e também a Salvador Leão, devido ao arroio Sarandi que transbordou durante a chuva forte da madrugada. Vou te dizer, viu, Andressa? Tô vendo até umas aberturas de céu azul aqui na região próxima ao Guaíba. Ainda tá mais nublado, é óbvio, tem umas aberturinhas de sol e não chove. Agora tem um pouco de vento aqui nas ruas de Porto Alegre. E repito, muito ruim o trânsito, o motorista tem que ter paciência. Ah, passamos ali na Ipiranga, tá muito lento, sentido bairro centro da Ipiranga, vindo para cá. E o motivo é o semáforo na esquina com a Ramiro Barcelos, que está fora de sincronia. Ele fica pouco tempo aberto para os veículos da Ipiranga, e aí por isso o congestionamento na Avenida Ipiranga.
Valeu, obrigada, Thiago Bittencourt. E o trânsito complicado nessa manhã de segunda-feira, Sabeme, Seguros, Previdência e Serviços Financeiros, conte com a gente. Cartórios de protesto, jeito mais eficiente de cobrar uma dívida. E Sindifisco RS, auditores fiscais no combate à crise. Cléo Kuhn, seguiremos com chuva, oi. Ela volta, vai abrir. Qual é a situação para a semana, hein, Cléo? Bom dia.
Bom dia. Vai abrir, mas é amanhã. Vai abrir, mas é amanhã. A chuva vai parar durante o período da tarde. Agora ela está daquele jeito. Ela para numa parte da cidade e continua noutra. Certo? A abertura, acho pouco provável pela camada, pela espessura de nuvens que a gente tem aqui por Porto Alegre e região. A tarde é que está com jeito de começar a abrir. Por enquanto, agora pela manhã, um tempo muito nublado. Agora, a maior parte da chuva já passou por Porto Alegre, mas ainda tem na parte do litoral, ainda tem na encosta da serra voltada para o litoral e na serra, saindo da encosta da serra, indo para a serra provavelmente dita, assim, o pessoal tem uma ideia, na direção de Caxias, aí a coisa já está bem mais fraca e vai enfraquecer mais ainda ao longo do dia, mas permanece um tempo muito fechado até a tarde. À noite é que a gente vai ter essa umidade indo embora, essa nebulosidade saindo. Todos os prognósticos para amanhã com tempo seco, a exceção talvez o começo do dia no litoral norte do estado, essa parte entre Torres e Capão talvez ainda tenha alguma instabilidade, madrugada e amanhecer. Depois, a tendência é limpar o tempo por ali também. E olha que a gente está falando de uma fatia do estado muito reduzida, vamos assim, 15% do estado, talvez 20%, não mais do que isso, enquanto que mais de 80% do estado não viu a cor da chuva, no mais viu a cor das nuvens aqui perto de Porto Alegre, mas não viu nem a cor da chuva. E não é hoje isso, já vinha de 3 ou 4 dias e vai até sexta, com certeza, sem ver a cor da chuva. Vamos pensar que na quarta, que no sábado possa haver, em alguns pontos isolados, alguma chuva. Do contrário, fica como estão colocando a maior parte dos prognósticos, entre o domingo e a segunda-feira, uma chuva que pega partes do estado, porque ela é muito mal distribuída por aqui pela falta de umidade, e depois vai embora e vai pegar no mínimo mais 5 dias sem chuva outra vez. Não há, pelo menos até o dia 20, uma notícia boa para os nossos agricultores. Não há uma notícia boa para os pecuaristas, porque a gente não consegue ver nestes prognósticos uma chuva que não seja aquela chuva que o pessoal na cidade fala que juntou água no meio-fio da calçada, ou que molhou a calçada, que molhou a rua. Tchê, isso para quanto vai me deixar...
É, a gente teve um corte aí com o Cléo Kuhn, mas a notícia não é boa. E é mais ou menos o que tu dizias no início do programa, né, Rosane, sobre a tua observação no caminho, sobre as lavouras e a falta de chuva aqui no estado.
É, no caminho e lá na minha terra mesmo. A gente vê a resteva ainda do trigo, das outras culturas, né, que já foram colhidas e que não se pôde plantar. Não se pôde plantar porque falta chuva. Em alguns lugares, a terra é um tijolo, simplesmente. Então, não tem como passar... Quando se faz plantio direto, por exemplo, né, que é aquela máquina que vai rasgando só um sulco ali para plantar, não tem como. Enquanto não chover, não pode. O milho, como eu disse, com a folhinha toda enroladinha. E até na horta, aí escrevi minha crônica de domingo sobre isso, de lá, sobre essa inspiração. Tinha tanta água na nossa região, né, quando eu era pequena. Agora os rios são córregos, os rios que eram maiores... é uma falta de água generalizada. E mesmo na cidade que as pessoas têm horta, eu até pergunto, sim, mas não dá para regar, pergunta idiota, tolerância zero, né, se diz. Aí a resposta que eu escuto é a seguinte, sim, dá para regar, mas a água está muito cara e tem o risco de faltar água. Então tem mais isso, precisa economizar água, porque é cara e porque tem risco de faltar. E no caso das lavouras, a maioria não tem irrigação, né? Então precisa, depende mesmo, é de que chova para conseguir plantar. É uma pena, porque nós tínhamos uma previsão de safra recorde e agora vai depender do tempo para que se tenha essa confirmação ou não. E rios, eu falei até também isso, né? Passei aqui na 386, tem um rio chamado Fão. Eu acho um nome tão engraçado, Fão. E que antes era um rio caudaloso, nossa, dá para passar a pé. Vários rios que eram caudalosos, dá para passar a pé. E assim, a gente vai vendo na beira da estrada muita coisa. Em outros momentos, né? Eu tenho sempre fotos de quando eu vou para lá, que eram lavouras lindas por essa época do ano, tá ainda sem plantio.
É, e sem previsão, né, Cléo?
Exatamente, esse é que é o problema, sem previsão. Porque o fato da gente estar numa situação ruim no momento, tudo bem. Mas quem sabe volta ao normal. Agora, pelo que eu vi em todos os prognósticos, Andressa, 3 meses pela frente, que é um período assim razoável, que o pessoal consegue ter alguma uma boa previsão, a situação é muito ruim, ou seja, até fevereiro eu não vi em nenhum prognóstico uma situação, no mínimo, razoável de chuva para o estado.
Então tá, valeu. Boa semana, Cléo.
Igual.
Valeu, Cléo Kuhn e a previsão do tempo aqui no programa com Hospital Mãe de Deus, especializado em resolver. O G1 informa a morte da atriz Mila Moreira, de 72 anos. Não diz ainda qual foi o motivo, a causa da morte, informação que foi confirmada pelo Hospital Copstar, onde ela estava internada. Mila Moreira, 72 anos, começou como modelo aos 14 e participou de várias novelas da Globo. Acho que a mais recente é Tititi, não sei, estou procurando aqui, mas tem várias
Tititi
novelas.
Ela era bem, tinha um personagem bem marcante, né? Era uma atriz muito magra, sempre me lembro disso, porque como foi modelo, manteve...
Com porte de modelo, assim, né?
É, aquela silhueta, e fez várias novelas da Globo, principalmente essas novelas da Sete. E, jovem, né? 72 anos é muito jovem para morrer.
Muito jovem, muito jovem. 9h17, um dos teus destaques, Giane, foi sobre chuva nos reservatórios. Lá no início do programa falava sobre isso e o Cléo disse que aqui está ruim, mas no Sudeste está diferente.
Isso, o Sudeste teve um regime de chuvas até melhor do que era projetado para os últimos 2 meses, em especial para novembro. O Ministério de Minas e Energia, o ministro Bento Albuquerque, falou que isso afastava o risco de racionamento de energia, que era uma preocupação, né, em especial das empresas, das grandes indústrias, e também está fazendo com que as empresas, as consultorias, antecipem as suas previsões para que se deixe de cobrar, que a Agência Nacional de Energia Elétrica deixe de cobrar a bandeira tarifária escassez hídrica, que foi criada agora porque a bandeira vermelha patamar 2 reajustada já não estava sendo suficiente para cobrir o gasto maior, o custo maior da geração de energia no país. E aí já estava se cobrando essa bandeira, está se cobrando essa bandeira escassez hídrica. Então há a expectativa de que a ANEEL possa reduzir essa cobrança extra mensal na conta de luz com a melhora dos reservatórios. Claro que o Operador Nacional de Sistemas, o elétrico, o ONS, está projetando que vai demorar ainda bastante tempo para recuperar o nível dos reservatórios lá de 2020. Quando a crise hídrica começou, né, vai demorar um pouco. Mas já é uma boa notícia, a conta de luz tem pesado muito. A crise hídrica, ela aparece na bandeira tarifária e ela aparece também, enfim, sobra um pouco ainda para os reajustes das tarifas, que nós tivemos agora no final de novembro, aqui em Porto Alegre, o anúncio da CE Equatorial de um reajuste de 15%. Então o pessoal está recebendo a conta agora, está tomando um susto já. Esse reajuste agora vai aparecer na próxima medição da inflação aqui de Porto Alegre, com certeza. No Rio Grande do Sul, né? A CEA atende outras cidades além da capital.
9h19, a virada da hora com a Júris, juízas e juízes valorizados, sociedade protegida.
A Venda mais e sem risco de inadimplência. Com as soluções positivas da CDL Porto Alegre e Boa Vista, você conhece o histórico de pagamento dos seus clientes e tem todas as informações do cadastro positivo transformadas em oportunidades de negócio. Você amplia sua oferta de crédito com segurança e aumenta suas vendas. Acesse cdlpoa.com.br ou ligue para 3017 8000. CDL Porto Alegre. Soluções inteligentes para o seu negócio.
Fortalecer seu sindicato é um bom investimento para o seu negócio. Sabe por quê? O sindicato trabalha para o desenvolvimento do mercado e atua nos poderes legislativo, executivo e judiciário, defendendo os interesses de cada categoria econômica. Esse trabalho retorna direto para a sua empresa. Por isso, a contribuição assistencial estabelecida na convenção coletiva é tão importante. Fortaleça quem fortalece a sua empresa. Contribua para o seu sindicato. Acesse fortaleçasuaempresa.com.br e saiba mais. Uma campanha CNC, Fecomércio, Sesc e Senac.
É hora de reencontros. Viaje para ver seus amigos e familiares com a segurança que os ônibus regulares intermunicipais têm. Escolha seu destino e tenha uma viagem garantida, com segurança, conforto e comprometimento para você chegar bem. RTI, ônibus regulares. A certeza de uma viagem tranquila.
Mal posso esperar para decorar o apartamento novo pro Natal, com uma cozinha linda e uma sala super aconchegante para receber a família. Bom, agora só falta um apê novo. Com sorte, o Bourbon me dá esse presentão. Natal dos melhores desejos Bourbon Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$400 em notas cadastradas no app Bourbon Shopping, você concorre a 2 apartamentos e mais R$100 mil para mobiliar o seu novo lar. Consulte o regulamento completo e lojas participantes em bourbonshopping.com.br. Promoção aprovada pela CCAP/ME.
Já pensou em investir e depositar a sua confiança naquilo que acredita? Então invista com a razão, sem deixar de seguir o seu coração. Associe-se. Vencer Vida Farmácias. Superamos em 13% o desenvolvimento do mercado farmacêutico nacional. E queremos você conosco para avançarmos ainda mais. Acesse vidafarmacias.com.br e saiba mais. Vida Farmácias. Entender você é o que importa.
Confira as ofertas essa segunda e terça no Stock Center. Pizza Seara, 460 gramas, todas as apresentações, R$12,90. No Clube, R$10,90. Espumante Costa Real, 750 ml, R$19,90. No Clube, R$17,90. Beba com moderação. Filé de tilápia Costa Sul, 500 gramas, R$25,49. No Clube, R$18,90. Limite 10 unidades por CPF. Ofertas válidas para as lojas de Capão da Canoa, Gravataí, Canoas e Porto Alegre. Stock Center, lugar de comprar barato. Stock
Center. A gente sabe, quem é empreendedor está fazendo o possível e o impossível para tocar o seu negócio. É por isso que a Vero é como você. Tem sempre uma solução para tudo. Tem pagamento por QR Code, Vero Wallet, Vero Web e Pix. Maquininha sem aluguel e sem mensalidade. E é a única que aceita as principais bandeiras e o Banri Compras à vista, parcelado e pré-datado. Peça já a sua em sejavero.com.br.
Na Unicinos, você pode fazer uma graduação que combina com seu propósito de vida. Aprenda com atividades práticas a partir de desafios reais e escolha como quer estudar, em cursos presenciais, EAD ou híbridos. Faça a prova online, use a nota do Enem, peça a transferência ou ingresse na segunda graduação. Inscreva-se em unicinos.br/graduação.
Horas e 23 minutos, 9h23, Gaúcha Atualidade. Conheça o ciclo Toyota One na Car House. Ser usado como entrada, até 2 anos sem parcelas e uma única parcela lá no final do plano com recompra garantida. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. A Corsã está elevando o patamar do saneamento básico do estado à sua cidade. E a sua cidade pode ser protagonista desse momento histórico. Melhore o caixa da sua empresa e do seu negócio. Conheça os serviços de recuperação de crédito da CDL Porto Alegre em cdlpoa.com.br e conte com toda a inteligência analítica de quem mais entende de recuperação de ativos. Vamos acompanhar com o Cid Martins mais um dia do julgamento do caso da Boate Kiss. Estamos entrando na segunda semana, começou no meio da semana passada e agora é o sexto dia de julgamento que é previsto para hoje, hein, Cid? Já começou a sessão por aí?
Andressa, sim, começou a sessão já, o sexto dia, estão previstos pelo menos mais 10, foram ouvidas 3 testemunhas por dia, que é a média apresentada ontem como expectativa, previsão do juiz presidente da sessão do júri, Orlando Fassini Neto. Já depuseram 16 pessoas, faltam 13, e agora, dessas 13 pessoas que faltam, está sendo ouvida desde 9h10 da manhã, começou com uns 10 minutos de atraso, quase 9h10, 9h08, 9h09, a testemunha de defesa, Estênio Fernandes, 30 anos, ex-funcionário da Boate Kiss, esteve no local da tragédia, fez os acertos dos ingressos e saiu logo após a meia-noite, não retornando depois. Ele está respondendo agora perguntas do juiz Orlando Fassini Neto. Depois vai responder perguntas da acusação e também dos advogados de defesa. Estênio Fernandes é uma testemunha de defesa rolada pela defesa do réu Elissandro Spor, sócio da Boate Kiss. Há pouco, ele disse também que todas as tratativas que tinha na boate era com Elissandro Spor, que não falava muito com outro sócio da boate, também réu, Mauro Hoffmann. Há pouco, Estênio disse o seguinte, ele que é ex-funcionário da boate, disse nunca ter visto antes show com fogos de artifício na Casa Noturna de Santa Maria. Depois dele, provavelmente à tarde, Andressa, vai ser ouvido William Machado, que é sobrinho do réu Elissandro Spor, mas na condição de sobrevivente, estava no local do fato no dia da tragédia, 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. Por fim, no final do dia, Natália Daronchi vai ser ouvida, também arrolada pela defesa do réu Elissandro Spor. Ela é esposa de Elissandro Spor, estava no local da tragédia, estava no dia do fato, estava grávida, inclusive, e para a defesa de Elissandro Spor, advogado Jader Marques, que falou conosco um pouco antes do início da sessão de hoje, ela é importante porque vai tentar a defesa alegar que não é homicídio doloso, e sim culposo sem intenção, porque a própria esposa do réu estava trabalhando no dia do fato. Hoje, eles têm uma menina de 8 anos de idade. Esses, os 3 depoimentos previstos para hoje. Se conseguir a justiça ouvir 3 pessoas por dia, Andressa, Rosane, Giane e ouvintes, os cálculos, estávamos fazendo ontem, eu e Eduardo Matos, deve terminar a fase de depoimentos quinta de tarde ou no máximo sexta de manhã, encaixando uma das testemunhas para ser ouvida num dos dias, então ficando quase todos os dias com 3 testemunhas, 1 com 4 dias. Por que isso é importante? Porque com isso, a fase de interrogatório dos réus deve começar já na sexta-feira. Depois, os debates, 9 horas, deve ser um dia inteiro de debates, com réplica, com tréplica, e aí, por fim, a votação dos jurados e o juiz Orlando Fassini Neto proferindo a sentença. Com isso, ele acredita pelo menos mais 10 dias, Andressa Xavier.
Obrigada, Cid Martins. 9h28. A temperatura em Porto Alegre. Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, ver se atualizou. Não, seguimos com 21 graus agora na capital gaúcha. Informação para Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. E superar a sua mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Gene Guerra e o relatório Focus, falando sobre a economia, sobre PIB e dólar. O que dá para dizer, hein, Giane?
Tivemos novas revisões que chamaram atenção nesse relatório que é divulgado toda semana. O Banco Central escuta instituições financeiras e empresariais. E caiu novamente a previsão para o PIB, tanto em 2021 quanto 2022. Agora o mercado está projetando crescimento da economia de 4,71% neste ano. Parece muito, mas é importante lembrar que é sobre 2020, ano da pandemia, do impacto mais forte da pandemia na economia. E 2022, então, projeção projeção é de um crescimento de só 0,51%. Vem caindo essa projeção, tá? Para o dólar, depois de um bom tempo, o mercado elevou a projeção para o dólar para R$ 5,56, agora no fechamento de 2021, e para R$ 5,55 para 2022. E aí está fechando com a projeção do presidente em exercício da Fiergs, que nós ouvimos aqui no programa, Arildo Oliveira, que ele projetava esse dólar para o ano que vem em especial, né? O dólar que tem impacto muito forte na indústria, que exporta, mas importa muito, né? Então, por mais que exporte venha a ser beneficiado, quem importa sente bastante o impacto do dólar mais alto, né, Andressa?
O sinal vai marcar 9 horas e 30 minutos. Giane, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Tudo Fácil para as empresas. Já dá um spoiler aí, já conta um pouquinho para os nossos ouvintes o que é isso.
Olha, nós vamos antecipar algumas informações desse projeto que está para ser lançado ainda neste mês e que promete agilizar a abertura e alterações de empresas aqui no Rio Grande do Sul.
Nós voltamos em seguida. Antes, Rosane.
Eu recebo aqui da vereadora Nádia Gueira a informação de que ela protocolou um projeto de lei que atua principalmente nos ferros velhos para tentar impedir esse absurdo que é o roubo de fios, que só existe porque tem alguém que recebe, alguém que paga por fios roubados. E ela diz que muitos desses ferros velhos são receptadores de peças de automóveis, tampas de bueiro, tampas de caixas de luz, hidrômetros e até fios de cobre. E que a ideia central do projeto dela, que já está tramitando na Câmara, é que a fiscalização seja feita pela Brigada Militar. O proprietário não ficará mais de fiel depositário. O local será fechado e o material recolhido. Será feita a devolução de materiais encontrados para os devidos proprietários, por exemplo. A tampa é do DMAI, vai para o DMAI. Parece óbvio, né? Mas precisa de um projeto para isso. E também diz o projeto da vereadora Nádia que por 2 anos não será autorizado abrir empresa com a mesma finalidade para impossibilitar que um laranja abra uma empresa no nome daquele que foi autuado.
É, vão ter trabalho, né? E precisa ter esse trabalho para resolver, que é um problema. Bom, as companhias de energia elétrica enfrentam, as escolas enfrentam. Quantas vezes a gente falou de problemas no trânsito também por causa disso, né? Fios roubados, fios levados.
Às vezes
é
a internet, né? A gente fica sem internet também. Culpa, xinga o fornecedor e aí vai ver o que foi, roubam os fios de fibra ótica também. Então, é um problema realmente sério, precisa ser fiscalizado. E sempre lá na ponta, é como as peças de carro. Quando se apertou a fiscalização, também diminuiu o número de roubo de carros para roubar, para desmanchar, carnear, como dizem, né, para utilizar as peças e vendê-las nesse mercado, que era um mercado totalmente clandestino.
Nós já voltamos com mais Gaúcha Atualidade.
Hora certa. Chegou o Bertone Med, o melhor ensino de alta performance do sul do Brasil.
9:32.
Você já ouviu falar em ensino de alta performance? É a combinação de 3 fatores. Cultura de excelência, método consagrado e professores incríveis, com mestrado e doutorado. E aí você pergunta, isso é ensino tradicional ou inovador?
É o melhor dos dois mundos, porque os professores realmente assumem o seu papel.
Mas com abordagens completamente inovadoras.
Chegou o Bertone Med, a melhor escola de alta performance do sul do Brasil.
Quer usar a internet para conquistar novos clientes? Participe da jornada digital e aprenda como aumentar a clientela através do ambiente online, garantindo resultados mais lucrativos para a sua empresa. Acesse sebraers.com.br/jornada-digital e conheça as novas soluções. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma.
O futuro do nosso planeta depende da conservação da água. E a Corsan lançou o movimento Água 360 Graus para propor soluções ambientais. Somos parte desse meio ambiente que precisa ser cuidado hoje para garantir um amanhã melhor. Saiba mais em corsan.com.br. Água 360 Graus. Vamos cuidar juntos, Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Prepare-se para o verão, com as ofertas especiais da Rede de Farmácias São João. Shampoo Monange por R$ 5,49 cada. Desodorante Rexona Aerosol no kit com duas unidades, cada uma está por apenas R$ 8,99. Hidratante Dove Corporal por R$ 6,99. Aproveite o verão com as ofertas das Farmácias São João.
Farmácia São João.
Podcast em sites do Bradesco. O jeito mais fácil de você entender como o cenário macroeconômico e as tendências da economia podem afetar os seus investimentos. Ouça na plataforma de áudio de sua preferência: Spotify, Deezer, Apple Podcast e Google Podcast. Podcast em sites do Bradesco. Conteúdos feitos por quem entende de um jeito que todo mundo entende. Bradesco, experimente o futuro.
Papai, por que tu gosta do Natal?
Ah, filha, é porque é o nascimento do menino Jesus. Porque vocês adoram. E porque eu me lembro da minha infância. E de tudo que meus pais faziam para deixar eu e meus irmãos felizes.
Eu também, papai.
Também o quê, filhinha?
Também vou gostar do Natal a minha vida inteira.
Ah... Me dá um abraço aqui, meu amor.
A magia do Natal vive dentro de nós. Grupo Zafari.
Celebre o presente no Natal do Moinhos Shopping. De 1º de dezembro a 5 de janeiro, a cada R$ 600 em notas cadastradas no app Moinhos Shopping, ganhe uma caixa de Le Petit Macarons por CPF e concorra a 4 viagens para o Colline de France, o melhor hotel do mundo. E para ficar ainda melhor, R$ 10 mil para você aproveitar nas lojas do Moinhos Shopping. Consulte os regulamentos completos e lojas participantes em moinhosshopping.com.br. Promoção aprovada pela CCAP/ME.
Horas 36 minutos, Car House. Tem em Porto Alegre, na Sertório e na Ipiranga e também em Novo Hamburgo, Gravataí e Taquara. Bradesco, descubra suas emissões de carbono pelo app. Farmácia São João, Top of Mind 2021, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Corsã, sua cidade protagonista nesse novo momento do saneamento básico no estado. E CDL Porto Alegre, soluções inteligentes para o seu negócio. Em seguida, nós teremos mais uma entrevista aqui para falar um pouquinho sobre a desburocratização dos serviços para os empresários, o Tudo Fácil Empresas. Logo na sequência, vamos tratar desse tema aqui no programa. Mas a Rosane abriu o programa falando sobre a 386 e fazendo um elogio, né, Rosane? E os ouvintes participaram, mandaram várias mensagens por aí também.
Olha, ouvintes que são viajantes, caminhoneiros, pessoas que viajam a passeio mesmo, como foi meu caso, né? Fui visitar minha família, dizendo que assina embaixo. Realmente a 386 está ótima. Em compensação, muitas críticas à 287, que foi privatizada, concedida recentemente, e aí muitas reclamações. A 287 é aquela que vai lá para Santa Maria. A concessão começa aqui na 386, na Tabaí, e vai até Santa Maria. E o que dizem os ouvintes? Piorou uma coisa. Na cobrança, é uma demora enorme, filas enormes, parece que as pessoas não têm prática de fazer a cobrança. E o piso da estrada, que era sempre uma reclamação nossa, não melhorou. Claro que sempre tem um tempo, né, para que a concessionária conserte os problemas. A 287 é uma estrada que foi concedida para ser totalmente duplicada. E é preciso, porque tem um enorme movimento. Como de resto, a 386 também, durante o tempo de concessão, será totalmente duplicada até Carazinho, até onde vai a concessão. Mas no caso da 287, tem trechos que têm que ser 100% refeitos, porque tem aqueles calombos que foram colocando asfalto em cima, mas não se resolveu a base da estrada. Só que sim, se a gente paga pedágio, é óbvio, né? Pagávamos para a EGR e cobrávamos que a estrada melhorasse. Foi privatizada, tem que melhorar. Não pode simplesmente trocar de mãos e continuar aquela mesma droga que era nos últimos anos a RS 287.
E é ruim, né? Faz tempo que eu não passo por ali, mas...
Hoje eu não posso falar, né?
Pelo que os ouvintes falam aí, olha, não melhorou nem um pouquinho pelos relatos que chegam pelo nosso WhatsApp. 9h39, presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços aqui do Rio Grande do Sul, Lauren de Vargas Mombach. Presidente, bom dia.
Bom dia, Giane, Andressa, Rosane Oliveira.
Bom dia
a todos os ouvintes aí da Atualidades. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira.
Bom, muito obrigada por nos atender nessa manhã de segunda-feira. A gente quer entender um pouquinho mais o Tudo Fácil Empresas. Como o nome diz, quer transformar as coisas, tirar a dificuldade maior das coisas e melhorar o ambiente dos negócios, emprego, renda em todas as cidades aqui do Rio Grande do Sul. Como vai funcionar, como está sendo a implementação desse projeto do Tudo Fácil Empresas?
O Tudo Fácil Empresas, ele é um projeto totalmente inovador, né, que veio para resolver dois grandes problemas que o cidadão ele enfrenta na hora que ele quer abrir uma empresa aqui no Rio Grande do Sul, que é a questão do tempo e do custo também de abrir uma empresa. Então, através de uma plataforma que ela é totalmente integrada, digital e automatizada, o empreendedor ele vai conseguir abrir a sua empresa, no caso uma limitada ou uma empresa individual, de forma totalmente gratuita e em apenas 10 minutos. E é somente ele preencher um único formulário em um único portal. Hoje, o tempo médio para o empreendedor abrir uma empresa leva em torno de 10 dias, passando por todas as etapas, né? Tanto da viabilidade, do registro e do licenciamento. E através desta plataforma, que é o Tudo Fácil Empresas, isso tudo vai ser automatizado, porque as atividades dessa empresa serão de baixo risco. Então, em questão de minutos, todo o processo sendo ali automatizado, e ao final vai sair uma autodeclaração, onde o empreendedor, então, declara que as atividades elas estão enquadradas como baixo risco nos três órgãos de licenciamento que nós temos, que é a FEPAM, o meio ambiente e a vigilância sanitária a nível estadual e os órgãos de licenciamento a nível municipal. E esse projeto, nós desenvolvemos aí ao longo de 10 meses, tá? Junto com a Junta Comercial, junto com o Descomplica RS, com o SEBRAE, com a Prefeitura de Porto Alegre, e com todos os órgãos licenciadores estaduais. E a previsão agora é para nós estarmos implementando aqui em Porto Alegre, que o piloto nós escolhemos a capital, vai ser agora dia 15 de dezembro, com a presença do governador e do prefeito Melo.
Presidente, quais são essas atividades de baixo risco que vão ter acesso a esse tempo reduzido? E se as outras atividades também terão uma redução, mesmo que não para um tempo tão pequeno?
Assim, tem como exemplo, tá? Eu cito cabeleireira, papelaria, floricultura, mas são inúmeras atividades, tá? A gente, desde janeiro também, a gente vem trabalhando o Descomplica RS, junto com a Junta e o SEBRAE, viemos trabalhando junto com os três órgãos de licenciamento para que eles pudessem estar analisando e aumentando essas atividades de baixo risco. Então, para vocês terem uma noção, a vigilância sanitária, ela conseguiu subir para 1.144 atividades de baixo risco ou de não interesse e a FEPAM subiu para 970. Mas, para o Tudo Fácil Empresas, nessa primeira versão, nós conseguimos 566 atividades de baixo risco para os três órgãos de licenciamento. Tá? E isso também tem que estar no município considerado como baixo risco, que é o caso de Porto Alegre para este piloto. Então, dia 15 de dezembro, 566 atividades serão consideradas de baixo risco, o que corresponde em torno de 70% das empresas que foram abertas neste ano. Nós estamos bem alto.
Nós estamos falando para abrir empresa, mas também tem uma burocracia, por exemplo, na hora de trocar de endereço. O Everton Larrondo, nosso ouvinte, ele tem uma agência de turismo e diz que cada vez que ele precisa trocar de endereço, paga R$ 1.500 para o contador e que, em um caso, foi apenas a troca de sala. Era no mesmo prédio, trocou a sala, precisou pagar isso. Tem como desburocratizar também essas questões para a empresa que já está funcionando?
Essa questão do endereço, tá? Quem analisa é a prefeitura, não é a junta comercial. A junta comercial, ela analisa a viabilidade do nome, enquanto que a prefeitura analisa a viabilidade do endereço. Para o Tudo Fácil Empresas, nós automatizamos a viabilidade de endereço da prefeitura de Porto Alegre. Então, tudo que tu automatiza se torna ali questões de segundos ou minuto, porque não tem a intervenção humana. Nós temos um projeto, tá? E, assim, a princípio, né, é para fevereiro do ano que vem, que a junta comercial vai fornecer para os municípios a viabilidade automática, tá? Isso aí é para o ano que vem, de forma gratuita. Então, eu acredito que ano que vem nós não terá tanto essa demora aí, como o ouvinte relatou, né, que nós temos hoje, mas cada município tem o seu tempo. Tem municípios que uma viabilidade de endereço leva 10 minutos, tem outros que leva 5 dias, mas o endereço depende do município.
Diane.
Presidente, então retomando, e para as outras empresas que não são de baixo risco, vai ter algum tipo também de melhora com o Tudo Fácil Empresas?
Rosane, assim que tu passa a automatizar 566 atividades de baixo risco, tu consegue fazer com que a equipe da junta comercial e do município que está sendo aberta a empresa, a focar mais nas atividades de médio e alto risco. Então, consequentemente, elas vão se tornar mais rápidas, né? Porque o grupo de trabalho ali, os servidores, eles não estarão envolvidos em todas as atividades, mas sim só naquelas de médio e alto risco. Mas essas nós não temos como automatizar, porque depende de toda uma avaliação de cada órgão licenciador, justamente por ser de médio ou alto risco, né? Então a gente tem que estar preservando também a saúde do cidadão.
E tem alguma mudança, alguma alteração em relação aos custos que as empresas têm para fazer a criação ou mudanças depois?
A constituição de uma limitada e de uma empresa individual, a partir do dia 15 de dezembro, ela será totalmente gratuita. Tá? A gente isentou o preço público da constituição, aí que gira em torno de R$ 200 a R$ 300, para esses dois tipos empresariais. Ao longo deste ano, nós fizemos até uma isenção temporária, tá? Por 11 meses, nós fomos o único estado do Brasil a isentar temporariamente por tanto tempo, e nós tivemos com isso, neste ano, um aumento de mais de 50% do número de empresas. E só de limitada, nós tivemos um aumento de quase 80% neste ano. Então, a gente acredita aí que esse número vai continuar, porque agora a isenção do preço público, ela permanece para esses dois tipos empresariais. Os outros ainda será cobrado o preço público para a abertura da empresa. Mas nós temos o maior número de empresas constituídas no Rio Grande do Sul, são as limitadas, que estará isento.
Ok, nós lhe agradecemos, presidente da Junta Comercial, Lauren de Vargas Mombach. Bom dia, boa semana para a senhora.
Obrigada, igualmente. Bom dia a todos, boa semana, e eu estou à disposição. Um abraço.
Outro, obrigada. Nem parece o mesmo dia que a gente começou o programa, viu, Rosane? Chegamos com chuva e, olha, peguei uma chuva forte na vinda. Agora tem abertura de céu azul, um pouquinho de sol até, de luminosidade. Não chega a ser o sol forte aqui na esquina da Ipiranga com a Érico Veríssimo. E, claro, muitas nuvens, especialmente para o lado do Guaíba, para o lado sul aqui em Porto Alegre. 22 graus agora a temperatura, e essa informação é sempre para Stock Online, o site de compras do Stock Center, agora também em Canoas. E Superaço, a mais completa linha em produtos de ferro e aço do Rio Grande do Sul. Giane Guerra e a dívida no cartão rotativo. É recorde no Brasil, né?
É recorde o rotativo do cartão de crédito. São dados do Banco Central de outubro, então, apontando esse recorde no rotativo. Rotativo é quando a pessoa compra no cartão de crédito e não paga aquele valor que usou, não paga na fatura. Então, ela entra no rotativo, que nada mais é do que um empréstimo, né? Só que é um empréstimo caríssimo. E aí, em outubro, o brasileiro atingiu 21 bilhões e 600 milhões de reais no rotativo do cartão de crédito. E a taxa de juro é a mais alta, tá, que tem em todos os empréstimos e linhas para consumidor, 335%. Essa é a média, ou seja, tem cartão de crédito com rotativo com juro bem acima disso, tá? E o que preocupa muito, e já vinha sendo avisado por algumas entidades, especialmente a Confederação Nacional do Comércio vem alertando, que era a qualidade do endividamento das pessoas, tá? Que é a dívida em linhas de crédito, como o próprio cartão de crédito, com alto risco de inadimplência. Devemos ter mais aumento de inadimplência. O endividamento brasileiro bateu recorde. As pessoas estão assumindo dívidas e tomando crédito para pagar coisas que precisam ser pagas todos os meses, como conta de luz, como para comprar comida. E a inadimplência já está subindo. Aí eu cruzei, peguei um outro dado para ter uma ideia disso, pedi para a Serasa para saber em quanto está a nossa inadimplência aqui no Rio Grande do Sul. E eles passaram aqui a informação que nós estamos com mais de 3 milhões de gaúchos inadimplentes. 3 milhões 123 mil inadimplentes no Rio Grande do Sul. E aí eu comparei com o final do ano passado, tá? Um aumento de 13,5% na inadimplência.
É pouco menos de um terço da população, né?
É, nós temos aqui e se considerar a população adulta, né? Que é esse o recorde que muitos institutos de pesquisa de inadimplência fazem, aí nós temos um superior a 30% da população adulta com dívidas em atraso. Importante, né? Endividamento é quando a pessoa tem as dívidas, mas se ela paga em dia, ok. Problema é inadimplência, que é quando ela atrasa o pagamento dessas dívidas. E aí a má qualidade do endividamento e da inadimplência, que é ter dívidas caras. E aí nós vamos falar mais sobre isso, né, Andressa?
Vamos.
Mas quem está para atrasar a fatura, antes de atrasar a fatura, liga para a empresa, liga para o banco, liga para a operadora do cartão de crédito e pede antes uma negociação do valor, um juro menor do que o juro estabelecido no rotativo. É possível fazer isso, tá? Para evitar que a dívida depois fique ainda maior e para renegociar o consumidor tenha ainda mais trabalho.
9 horas e 52 minutos, a Giane está fazendo contas, 3 milhões de gaúchos estão fazendo contas para ver como é que vão pagar isso daí, mas tem outra metade do Rio Grande do Sul que está fazendo contas e secando os jogos da noite de hoje, né, Pedro Ernesto Denardin, bom dia.
Pois é, bom dia, mas com pouquíssima esperança, né? Tu imagina, né, que a situação do Grêmio, com 37 jogos, tendo um jogo à frente somente, se ganhar do Atlético Mineiro na quinta-feira, o Grêmio chega a 43 pontos. Acontece que Cuiabá, Juventude e Bahia já tem 43 pontos. Qualquer um deles que empatar, e só o Bahia falta um jogo, o Juventude tem dois jogos, o Cuiabá tem dois jogos, ele escapa do Grêmio, o Grêmio não tem como pegar. Significa dizer o seguinte, por mais que seque, olha, a chance de classificação do Grêmio ficou reduzida a migalhas. Migalhas, não tem outra expressão que possa definir uma situação tão difícil, tão preocupante, tão humilhante, que entristece os gremistas. Mas vamos dizer assim, Andressa, a vida continua, né? Não é a primeira vez que o Grêmio é rebaixado. O Grêmio já foi, voltou com força as duas vezes que foi. E quem sabe voltará com força também. Mas será esse, todo este ano em que os torcedores do Grêmio terão que encarar esta situação de segunda divisão. É um prejuízo enorme, tanto do ponto de vista financeiro, como do ponto de vista também do clube, da imagem do clube, porque imagina um clube que gasta 15 milhões de reais e que não consegue ter, olha só, não consegue ter uma classificação e só conseguiu ser ao longo do campeonato, até agora, melhor que a Chapecoense e melhor que o Sport Recife. Todo o resto, o Grêmio é pior. O Grêmio é pior que o Cuiabá, o Grêmio é pior que o Juventude, o Grêmio é pior que o Bahia, é pior que o São Paulo, é pior que o Atlético Goianense, é pior que o Ceará, é pior que o América de Minas. Olha só, quantos clubes que entraram no Campeonato Brasileiro e que poderiam tranquilamente ter uma situação pior que a do Grêmio e não tem. Bom, é agora cumprir a última rodada, tá? E deixar as coisas acontecerem, mas muito provavelmente o Grêmio poderá ser rebaixado ainda hoje, caso Juventude e Cuiabá consigam empatar. Aí já vem o rebaixamento hoje à noite, e por isso é que tu tá dizendo aí que tem que secar bastante e tal, mas sei lá, não sei se vai conseguir, né? O Juventude tá jogando contra o São Paulo e o Cuiabá contra o Fortaleza. São jogos que...
Os dois teriam que perder, né?
Não,
não pontuar.
Sim, é, isso. Os dois teriam que perder. Essa é a situação. Então ficou muito difícil, muito complicado, né? O Bahia tem um jogo ainda na última rodada, se pontuar também, elimina o Grêmio. Ah, tem que acontecer muita coisa que não está ao alcance do Grêmio e que não tem acontecido, e a situação do Grêmio é, digamos assim, dramática e desesperadora. Eu gritei tanto ontem lá que eu estou até com problema de voz hoje de manhã, tu imagina, né? Mas enfim, o Grêmio fez uma boa partida contra o Corinthians, depois recuou, acho que recuou demais, e recuando demais, deu espaço, o Corinthians foi lá com o Renato Augusto, fez o gol, e o gol tira do Grêmio praticamente todas as possibilidades de ficar na Série A. É um castigo. Agora o Grêmio mereceu, né, Andressa? Porque ao longo de todo o campeonato, o Grêmio jamais saiu da zona de rebaixamento. Eu vou repetir, em todo o campeonato, o Grêmio jamais saiu da zona do rebaixamento. Ou seja, pediu, levou. O Grêmio será rebaixado com 99,9% de possibilidade, né? E aí, bom, aí vai ter que mudar processos, vai ter que trocar de treinador, vai ter que fazer uma limpa em jogadores que não dão certo, aquilo tudo que acontece no fim do ano. Mas isso fica para depois da quinta-feira. Por enquanto, vamos observar hoje os jogos do Juventude do Cuiabá e ver qual a situação que sobra para o Grêmio nesse sentido, mas é uma situação muito complicada, não é, Andressa?
Ah, com certeza, Pedro. E cuida da voz aí, tá? Fica quietinho agora um tempo, eu sei que é difícil, mas tem que ficar quietinho um tempo aqui. Jogo como esse é muita emoção, né, Pedro?
Bah, ontem estava uma loucura aquele estádio lá. Bah. Bom, e hoje tem o Inter, né, às 8 da noite contra o Atlético Goianiense. E o Inter pode chegar a Libertadores? Pode, depende de quem? Do Inter. Mas será que o Inter está acordado ainda? Parece que dormiu, adormeceu depois do Grenal e aí começou a ter resultados negativos. Bom, vamos torcer para que o Inter também consiga o seu objetivo. Porque esse ano o futebol do Rio Grande do Sul, vou te dizer, né? O Grêmio está rebaixando, o Brasil rebaixou, o Caxias não conseguiu subir, o Ipiranga de Erechim não conseguiu subir. Agora tem o Juventude, que se ficar na primeira divisão é um título, né? Porque o Juventude entrou pela primeira vez na Série A. Então, se ele conseguir um empate e vai se manter na primeira divisão, um negócio espetacular. Tem dois jogos para alcançar isso e acho que vai alcançar. Tá? E o Inter chegar na Libertadores também seria um prêmio bastante importante no ano de futebol tão medíocre aqui no Rio Grande do Sul, não é, Andressa?
Ah, é verdade, não dá para se contentar em ficar ali no meio da tabela, né, Pedro?
Tá pouco.
Tá pouco.
Mas é o que tem, né?
É o que tem. Vamos feito, ver se Pedro, boa semana pra gente, então.
Vamos ver se no ano que vem a gente bota coisa melhor aí. Um beijão pra ti, tchau.
Vamos ver sim. Eu até ia pedir pro Pedro cantar hoje, mas com... Né?
Acho que não tem clima.
Não tem nem clima. Deixa assim.
Hoje não tem clima. Pra mim, Pedro, o Grêmio já caiu, tá? Eu sou...
É difícil.
Não é que eu seja pessimista, eu sou realista. Infelizmente, é duro dizer isso, mas o Grêmio já caiu. Caiu talvez há 3 meses já, né? A gente ficou alimentando a esperança de que reagisse.
Imagina o seguinte, tu tem Cuiabá com 2 jogos, Juventude com 2 jogos, o Bahia com 1 jogo, Ah, quem empatar passou na frente do Grêmio. É difícil, né?
É improvável. Não vou dizer impossível, porque a gente sabe como é que é o futebol, né, Pedro? Mas é muito improvável.
Muito improvável.
Então tá, boa semana, Pedro.
Valeu, muito obrigado. Um beijão pra todas aí.
Outro, Pedro Ernesto Denardim, falando dessa semana, que olha, deve ser difícil e confirmar a queda do Grêmio pela terceira vez para a Série B.
Vocês estão com calor, com frio, como? Tá bom assim pra vocês?
Pra mim tá bom, tá ok.
Olha, o Itamar Gomes, nosso ouvinte, tá mandando foto de Ottawa, no Canadá.
Ih, gente! Um gelo?
Não, a camada de neve, olha, assim, olhando pela foto dele, dá uns 10 centímetros de neve aqui.
É, e vai piorar, viu?
O Itamar tá pedindo, mandem um pouquinho de calor pra cá, pro Canadá.
Eu já tava achando que aqui tava agradável, agora acho ainda mais. Passei a valorizar mais ainda a nossa temperatura.
Eu acho neve lindo, mas olha...
Pra tirar férias,
pra
né?
Pra tirar foto.
Pra tirar foto, tira férias, tira uns diazinhos e tá bom. Fecomércio, a força do sistema ao seu lado, e Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Até amanhã, Rosane.
Até amanhã, uma boa semana a todos. Tchau, Gianni.
Tchau, Rosane. Beijo, Andressa. Até amanhã, ouvintes.
Outro, Gianni. Nós te esperamos aqui amanhã, às 8h10. Até lá, tchau.
Gaúcha Atualidade. Todas as notícias importantes da manhã. Parceria Car House, Bradesco, Farmácia São João, Corsan e CDL Porto Alegre.